sintonizam a Voz da América, transmitir em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África desta quarta-feira, 24 de fevereiro. Lá fora hoje estamos com o sol a brilhar, tempo quase de primavera, 13 graus centígrados. Nesta emissão de 90 minutos, nos primeiros 30 minutos, está convosco João Santa Rita e a produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Ghana é o primeiro país africano a receber da OMS vacinas contra a Covid-19. Estados Unidos pedem readmissão no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Primeiros 30 minutos desta emissão de 90, dedicados à Angola, duas organizações de direitos humanos apresentam queixa criminal por terem sido impedidos de entrar no Cafunfo. Após dois dias de manifestações, a reitoria da Universidade do Uíge diz que, por lei, não pode negociar com os estudantes. Temos o que diz a Universidade e a reação. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, as notícias internacionais. A Aliança COVAX, dirigida pela Organização Mundial de Saúde, fez hoje a sua primeira entrega internacional de vacinas contra a Covid-19 ao governo do Ghana. O país africano foi o primeiro a receber até ao momento parte da remessa enviada pelo Instituto Serum da Índia, cerca de 600 mil doses de vacina da Oxford AstraZeneca. Mais de 80 mil pessoas do Ghana, numa população de cerca de 29 milhões e 700 mil, já foram infectados pelo coronavírus e pelo menos 580 morreram por complicações com a doença. O consórcio COVAX fez acordos com os fabricantes para a compra de 2 mil milhões de doses em 2021, com a opção de aumentar o pedido para mais 1 milhões de vacina. Os cinco países africanos de língua portuguesa e o Brasil vão receber no total 14 milhões de doses da vacina da COVAX. O presidente eleito do Niger, Mohamed Bazoum, disse hoje que será o presidente de todos os cidadãos do país. Isto pouco depois de ter sido declarado vencedor das eleições presidenciais de domingo, com pouco menos de 56% dos votos. Bazoum foi o candidato do Partido para a Democracia e Socialismo, no poder, e a sua subida à presidência assinala a primeira vez na história do Niger que um líder eleito é substituído por um outro líder eleito democraticamente. Contudo, apoiantes do candidato da oposição, Mahman Ousmane, que ganhou cerca de 44% dos votos, alegam fraude nas eleições, afirmando que foram roubados votos. Não apresentaram, contudo, qualquer prova disso. O governo italiano disse ter pedido às Nações Unidas para levar a cabo uma investigação ao assassinato do seu embaixador na República Democrática do Congo. Luca Attanasio e duas outras pessoas foram mortas quando a coluna do Programa Alimentar Mundial em que viajavam foi emboscada no leste da República Democrática do Congo, perto de Goma. Ninguém reivindicou o ataque, mas algumas fontes dizem ter-se tratado de uma tentativa falhada de rapto. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, anunciou hoje que os Estados Unidos querem juntar-se de novo ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, quando eleições para esse órgão se realizarem ainda este ano. 47 países membros do Conselho são eleitos por mandatos de 3 anos e Blinken disse que os Estados Unidos vão candidatar-se para um lugar entre 2022 e 2024. Os Estados Unidos retiraram-se do Conselho de Direitos Humanos da ONU durante a presidência de Donald Trump, alegando parcialidade contra Israel e ainda o facto de muitos membros do Conselho não respeitarem os direitos humanos. Blinken apelou ao Conselho para investigar a sua própria atuação, incluindo o que chamou de atenção desproporcional dada a Israel. Um tribunal alemão condenou um antigo membro da polícia secreta da Síria por cumplicidade em crimes contra a humanidade por ter facilitado a tortura de presos. Ayad al-Ghrib foi condenado a 4 anos e meio de prisão depois de ter sido acusado de ser parte de uma unidade policial que efetuou prisões, transportando-os depois para um centro onde foram torturados. Foi a primeira vez que um tribunal fora da Síria decidiu um caso envolvendo membros do governo sírio, fazendo uso daquilo que procuradores alemães dizem ser jurisdição universal em casos de crime contra a humanidade. Os países vizinhos do Myanmar estão a intensificar esforços para resolver a crise política no país causada pelo golpe de Estado militar. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Junta Militar, Woon Aa Maung Lwin, deslocou-se à Tailândia para conversações com dirigentes deste país. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Indonésia, Retno Marsudi, encontra-se também na capital Thai para conversações sobre a situação no Myanmar e, segundo a Reuters, já se encontrou com o representante da Junta Militar. Ontem registaram-se manifestações em frente à Embaixada da Indonésia, na capital do Myanmar, depois de ter sido noticiado que a Indonésia está a propor um plano para a realização de eleições, dentro de um ano, a serem monitorizadas por observadores independentes. Os manifestantes exigiam que a Indonésia respeite o resultado das eleições de novembro, ganhas por esmagadora maioria pelo partido da deposta primeira-ministra Aung San Suu Kyi. Pelo menos 79 presos foram mortos no decurso de violentos confrontos em três centros prisionais do Equador, que as autoridades atribuem a uma disputa pelo controle das prisões. Os últimos números oficiais foram divulgados pelo Serviço Nacional de Atenção Integral a Adultos Privados de Liberdade e Adolescentes Infratores. A organização disse que a situação nas prisões está controlada após uma vaga de violência sem precedentes nos centros de detenção do Equador. O chefe dos serviços prisionais atribuiu os motins a disputas entre duas organizações criminais que disputam o controle das prisões, na sequência do assassinato em dezembro de José Luís Zambrano, conhecido por Rasquinha, que tinha sido libertado após cumprir pena. O ex-presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, em liberdade condicional em Bruxelas, após absolvição em primeira instância pela Justiça Internacional, vai regressar à Costa do Marfim em meados de março. O secretário-geral da Frente Popular da Costa do Marfim, o partido criado por Gbagbo, disse que este regresso será feito em conformidade com uma lei aprovada em 2015 sobre as regalias de antigos chefes de Estado. O ministro da Reconciliação Nacional da Costa do Marfim, Kwadio Konan Bertin, anunciou na semana passada que iria encontrar-se com Gbagbo em Bruxelas para discutir as modalidades do seu regresso à Costa do Marfim.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17h e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A organização não-governamental angolana Mosaico e a Rede de Defensores dos Direitos Humanos, da SADEC, apresentaram uma queixa-crime na Procuradoria-Geral da República da Lunda Norte por, citamos, retenção ilegal e perseguição da equipa que se deslocou a Cafunfo para investigar os confrontos naquela cidade. A ação decorre depois de membros daquelas organizações terem sido impedidos de falar com pessoas na vila após os confrontos mortais do passado dia 30 de janeiro. Mayra de La Saleta.
Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, dia 24, aquelas organizações clamam por justiça e levantam questões ainda sem resposta, como por exemplo, e cito, que crime cometeram os cidadãos angolanos que constituíram a equipa Mosaico e Rede de Direitos Humanos da SADEC para serem alvo de perseguição, intimidação e de prisão domiciliar. Fim de citação. Na nota, ainda questionam, e cito, por que razão estes cidadãos angolanos, nas vestes de defensores de direitos humanos, não puderam contactar a população local e circular livremente no setor de Cafunfo? Fim de citação. E ainda perguntam, e eu cito, por que impediram que estes defensores dos direitos humanos, parte deles advogados, se constituíssem defensores jurídicos de pessoas como o Sr. Candala, alvo de violações graves aos seus direitos civis e políticos? Fim de citação. O Mosaico e a Rede de Defensores de Direitos Humanos da SADEC lembram que, na sequência dos incidentes de 30 de janeiro, de que resultaram um número indeterminado de mortes, uma equipa de quatro elementos deslocou-se até à Vila Mineira para apurar as razões da detenção do catequista André Candala, coordenador da Comissão Paroquial de São Francisco Xavier. No entanto, a equipa constituída por uma assistente social, dois advogados e um funcionário de apoio logístico que chegou a Cafunfo no dia 9 de fevereiro, foi impedida de sair de casa paroquial onde se alojou. Os membros da ONG acabaram por abandonar Cafunfo alguns dias depois, sem realizar a sua missão e queixando-se da ação intimidatória da polícia. Na nota, as duas organizações narram os incidentes que impediram os seus membros de realizarem o seu trabalho e notam que, 12 de fevereiro, deixaram Cafunfo, seguidos por um carro da polícia, até aos limites da vila.
Depois de duas manifestações estudantis, a reitoria da Universidade Quimpavita, no UIJE, diz que não pode negociar com os estudantes. As novas tabelas de preço de registro e de recursos de exames reprovados, porque isso faz parte de um decreto presidencial. Contudo, presta-se a investigar os altos níveis de reprovação que os estudantes alegam ser parte de um esquema para forçar os estudantes a pagarem essas quantias de recurso, que são depois divididas com os professores. Muniz Francisco.
João Francisco Gaspar de Souza, reitor da Universidade de Quimpavita.
A reclamação dos estudantes em relação a este decreto não é da competência da direção da universidade para dar solução a esta preocupação dos estudantes. Conforme eu já lhe disse, este decreto é de aplicação obrigatória para todas as instituições de ensino superior públicas. E é só para adiantar que as outras instituições de ensino superior, institutos, etc., têm estado a aplicar essa tabela e não houve qualquer tipo de situação em relação a mesmo. Eu diria mesmo que, por trás de vista académico, a situação, conforme que foi levantada, está a ser solucionada, isto em relação ao nível de reprovações, como fazem referência. Criamos uma comissão para averiguar e está-se a trabalhar neste sentido. Entretanto, não vejo justificação para uma manifestação como esta que se realizou há dias, com atos de vandalismo praticados pelos participantes. Todos esses documentos estavam fixados nas vitrines e em ponto grande, para melhor conhecimento dos estudantes. E os estudantes, quando apareceram nas inscrições, sabiam uma das condições sine qua non era que, de facto, teriam que pagar, caso fosse necessário, aqueles que fossem a recurso, os valores que foram publicados, digamos, no decreto número 124.
Afonso João, um dos organizadores, disse à Voz da América que estão a aguardar pela conclusão final da reitoria para se tomar uma decisão definitiva.
Não temos necessariamente uma perspectiva de sim ou não das manifestações indoras. Tudo isso depende de como é que o executivo e na pessoa do reitor vão reagir à nossa manifestação. A nossa manifestação foi para trazer mesmo em alerta a questão da justiça social, a questão da dificuldade econômica que o país vive, que não se poderia aplicar o decreto em função de todas essas questões econômicas e financeiras que a gente ultrapassa.
Duiz, para Voz da América, Muniz Francisco.
Já passaram 100 dias desde que o estudante Inocêncio de Matos foi morto numa manifestação em Luanda, foi a 11 de novembro. Sua morte foi rodeada de indignação e de uma luta nos bastidores pela autópsia da vítima, algo que nós aqui na Voz da América fizemos a cobertura. Os familiares apresentaram uma queixa em tribunal, mas até agora não há resposta de ninguém. Cocumucuta.
Alfredo de Matos, pai do Inocêncio de Matos, afirma que, mesmo depois do seu advogado formalizar o processo civil no Tribunal Provincial Dona Ana Joaquina e um processo crime junto da Direção Nacional de Investigação e Ação Penal de NIAP, da Procuradoria-Geral da República para a competente investigação, ainda não foram chamados para as devidas investigações.
Matam-se indivíduos que simplesmente clamam pelo pão. Pois temos estado à espera e até hoje ninguém se pronuncia em torno. Continuamos à espera do pronunciamento do tribunal. O processo deu entrada em dezembro e até agora não temos solução.
E até agora não vos disseram nada, por quê?
Bom, porque só eles podem dizer. O que pedimos é justiça imediata.
Até o momento, a defesa não teve acesso ao relator da autópsia realizada ao corpo de Inocêncio de Matos. Coque Mucuta, Luanda.
A UNITA diz esperar pelo aquilo que chama de bom senso do governo de Angola, no sentido de permitir que a ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, seja ouvida pela Assembleia Nacional sobre o estado atual da Covid-19 no país e se ainda se justifica a cerca sanitária na capital angolana, Luanda. Mas o Venâncio Rodrigues diz-nos que há dúvidas sobre se o governo vai concordar com isso.
O principal partido da oposição em Angola pretende também saber dos procedimentos de testagem e quantidades de testes, bem como o programa de vacinação dos cidadãos. O seu grupo parlamentar submeteu ao presidente da Assembleia Nacional um ofício nesse sentido, no qual afirma esperar que o pedido de audição tenha um tratamento célere em função da sua relevância. O ministro da Saúde do Governo de Sombra da UNITA, Maurílio Luiela, disse à Voz da América que a audição visa aferir a exatidão dos atuais dados sobre a pandemia no país, que afirma estarem na contramão do que está a ocorrer em alguns países de África. Maurílio Luiela considera que os dados atuais sobre a pandemia no país sugerem o levantamento das restrições impostas a Luanda, mas reconhece que a sugestão do seu partido possa encontrar o que chamou de travões por parte da direção da Assembleia Nacional.
Não há razões para não irem, embora sabemos como é que a coisa funciona. Mesmo a nível da Assembleia, há sempre travões para que a Assembleia possa exercer adequadamente o seu papel de fiscalizador. Mas esperamos que nesta matéria em particular haja pelo menos o bom senso. E se formos a nos basear nos dados atuais, há mais razões para se levantar a cerca sanitária longe.
Também o analista Elide Manuel não acredita que a pretensão da UNITA venha a ser aceita por não ser prática do atual executivo, liderado por João Lourenço.
Eu não acredito que o Presidente da República vai anuir nesse sentido, uma vez seria uma forma, portanto, de abrir um precedente. Aliás, é um acordo tribunal constitucional, foi mesmo feito nesse sentido, para esvaziar as competências da oposição ou do próprio Parlamento, não dando margem à oposição para, portanto, interpelar o Executivo. Aliás, temos visto mesmo dificuldades que eles têm encontrado, tanto estas comissões parlamentares de inquérito, que normalmente nunca têm tido o consenso do partido ou o apoio do partido maioritário nesse sentido. E não se tem ainda memória nessa legislatura, na última legislatura, de alguma CPI que tenha sido bem sucedida.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Vamos agora falar do combate ao HIV-Sida e vamos para Benguela, onde há notícias que pacientes estão a abandonar o tratamento porque dizem que o medicamento que usam atualmente lhes causa problemas quando não comem. E há falta de alimentos e a fome é uma realidade para muitos. O João Marcos diz-nos, contudo, que está em curso um processo de transição para um novo medicamento. João.
Em Benguela, província que acolhe uma campanha de recolha de alimentos para doentes necessitados, o testemunho da técnica de saúde, Clementina Maria.
Ver as pessoas para dizer, para a fome, é muito complicado. Isso agora se trocou, já está a superar a expectativa. Mas aquela antiga que nós tínhamos, muita gente morreu porque não aguentaram mais. Diziam que não conseguiam tomar o remédio sem nada no estômago. Tem muita gente que abandonou o tratamento, muita gente acabou morrendo, não tinha uma alimentação. É um trabalho que temos feito nos centros, acompanhamento ao domicílio, e muita gente diz mesmo que não toma remédio porque não tem nada a comer. Não é muito complicado mesmo.
O representante da ONU SIDA em Angola, Michel Coacoa.
Há um novo medicamento chamado Dolutegravir, que todas as pessoas vivendo com VIH devem usar no mundo. E Angola decidiu entrar nisso. Então estamos num período de transição, que vai durar alguns meses ou mesmo alguns anos, porque você tem que ter o estoque apropriado ou tudo, mas no momento os medicamentos existem, o abastecimento está sendo feito de maneira apropriada, a distribuição está chegando aos postos de saúde e as pessoas sempre iram buscar a medicação.
O diplomata foi confrontado com as queixas de falta de medicamentos antirretrovirais na província de Cabinda, tal como reportou a Voz da América.
A SECOMA, o Ministério da Saúde, do INLS, tem vindo a Benguela para fazer formações. O processo continua. São coisas prioritárias. E aí temos que agradecer ao governo que, apesar dos investimentos na Covid, não falhou a sua promessa de continuar a investir no tratamento do VIH-Sida. Então, a Covid não vai impedir isso. Não está impedindo isso.
Do Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média, também FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM. Em FM vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
Angola Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Não se esqueça, amigo ouvinte, sexta-feira temos o Angola Saúde em Foco. Pode já mandar perguntas para nosso convidado. Pode mandá-lo pelo WhatsApp da Voz da América. O número é 1908-652-4584. Ou então pode também enviar perguntas para o nosso número local 244-932-348-698. Portanto, 244, o indicativo de Angola. General na reserva das Forças Armadas Angolanas. Já foi responsável de algumas instituições do Estado em Cabinda, diz ser quadro do MPLA e diz ter propostas para a solução de assuntos económicos e sociais do país e, em particular, de Cabinda, a sua terra natal. José Sumbo diz ter endereçado uma carta ao Presidente da República e diz que já teve resposta. A qualquer altura, João Lourenço, diz ele, vai recebê-lo para apresentar as suas ideias. O Manuel José foi falar com o general.
O general na reserva, José Sumbo, partilhou com a Voz da América algumas destas ideias a apresentar ao chefe de Estado angolano para a solução de alguns problemas do país, no geral, e em particular para Cabinda. Há sim fricções e ainda se morre por conflitos armados.
A frente do chão desinvita, Tiago. O braço dele armado mantém. Quando está armado, perde um outro tiro, acontece, né? Ali, haver troca de tiros, quando vem, resultam em mortes, né?
A questão de Cabinda pode ser resolvida com diálogo com todos.
Criou-se um interlocutor nos cabineiros do Sr. Bento Bembe. O que é que isto resultou? Nada feito. Piorou ainda. É evitar isto. Porque ninguém fica do lado. E na discussão que haja paciência. Todos os cenários sobre a mesa. E discute-se. Qual é o problema? Que respeitam os direitos dos outros no seu dia a dia de expressar o seu ponto de vista ou o seu pensamento.
É sobre o plano de governo Prodesi, José Sumo, economista de formação, tem uma proposta.
Neste meu trabalho que apresentei, eu digo, sim senhor, os ministros têm que existir, mas que se ocupem única e simplesmente do seu papel político. Lembrar as funções políticas e a execução seja da responsabilidade dos produtores. Pura e simplesmente. Eles podem fazer visitas, mas no âmbito da sua missão política. E não de quando em vez, em simultâneo, coordenadores e gestores. É o que eu assisto no âmbito do poder.
Outra proposta que José Sumbo quer levar à apreciação do Executivo é que as populações que habitam regiões ricas, como Cabinda, por exemplo, devem ser ouvidas.
O povo tem que participar também na concessão, assim como na implementação. Para que possa assumir realmente isso aqui é meu. Agora, quando não é que achar em algumas vezes como acontece, o povo fica ali. Então, é preciso que haja esta partida. E aplicar os poucos recursos que nós dispomos em projetos concretos priorizados, não tudo ao mesmo tempo.
O combate à corrupção é outro assunto que subo, tem uma opinião.
Ainda temos o Estado de Marimbondo no governo, ainda temos. Não conheço outros nomes, mas também ainda temos ali. Estamos atentos que os marimbondos ainda continuam. Que é preciso ter atenção. Até hoje ainda vão fazendo as suas. De uma forma
a partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano com a Liga dos Campeões. Petro Atlético vai mal. Ontem perdeu com a Idade Casablanca do Marrocos por 1-0. Jogo do Grupo C. Petro Atlético havia perdido na jornada anterior com o Oroya da Guiné-Conakry por 2-0, está em último lugar, sem um ponto, sem um golo marcado. Amanhã, para a Taça da CAF, o 1 de agosto, defronta na Tanzânia o Namungo, na segunda mão desta eliminatória que dá acesso à fase de grupos. A equipa angolana perdeu o primeiro jogo por 6-2 no fim de semana, jogo controverso. 2 horas antes de se iniciar o jogo, as autoridades sanitárias tanzanianas informaram o clube angolano que 4 jogadores não podiam entrar em campo por estarem infectados com Covid. Os responsáveis clínicos da equipa angolana duvidam muito disso, mas para já parece que o 1 de agosto foi eliminado. Vamos agora para a Liga dos Campeões da Europa, onde hoje há 2 bons jogos da primeira mão dos oitavos de final. Atalanta, de Itália, recebe o Real Madrid. Atalanta está em 5º lugar no campeonato italiano, mas é sempre uma equipa muito, muito perigosa. Real Madrid, em 2º no campeonato espanhol, é sem dúvida uma equipa muito sólida. O outro jogo é aquele entre o Borussia Mönchengladbach da Alemanha, está em 8º lugar no campeonato alemão, e o Manchester City, que parece estar no topo de forma, está no topo do campeonato inglês, 18 vitórias seguidas em todas as competições, sem dúvida um dos candidatos ao título europeu. O outro candidato é sem dúvida o Bayern de Munique, atual campeão europeu, também campeão do mundo e também campeão da Alemanha. Ontem deu sova, grossa surra ao Lazio de Itália 4-1. Esteve a ganhar por 4-0 com 3-0 ao intervalo. No outro jogo de ontem, Chelsea bateu o Atlético de Madrid, que devia ter estado a jogar em casa, mas por causa da Covid teve que jogar na Roménia, o que levanta a pergunta: na Roménia não se apanha a Covid? Neste jogo, algo de inédito, o golo da vitória foi celebrado 3 minutos depois de ter sido marcado. Teve que se ir ao vídeo-árbitro, ao VAR, para ver se Giroud estava fora de jogo quando fez aquele sensacional pontapé de bicicleta a dar o golo da vitória à sua equipa. O VAR demorou 3 minutos a decidir e depois, quando o VAR confirmou que, sim senhora, o golo valia, é que houve festa. Enfim, o futebol mudou. Hoje temos também um jogo da Liga Europa com o Tottenham a defrontar o Wolfsburg da Áustria. Segunda mão desta eliminatória, na primeira mão Tottenham ganhou por 4-1. O jogo de hoje é só para treinar. Em Espanha temos um jogo do campeonato. Barcelona, muito abalado, recebe o Elche. Basquetebol americano, NBA, equipa aqui da casa, Washington Wizards, que na jornada anterior tinha ido a Los Angeles dar sensação batendo os campeões, o Los Angeles Lakers, ficou na cidade para defrontar o Los Angeles Clippers e apanhou uma sova, 135-116. Vingança de Los Angeles. Clippers mantém-se em segundo lugar na Conferência Oeste. Na Conferência Leste, os três primeiros ganharam. Em primeiro está o Philadelphia, que ontem bateu o Toronto, 109-62. Em segundo está o Brooklyn, que ontem jogou em casa, bateu o Sacramento, 127-118. Em terceiro, na Conferência Leste, está o Milwaukee Bucks, que ontem deu cabazada ao Minnesota, 139-112. O Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando, perdeu com o Cleveland Cavaliers. E mais uma vez, Bruno Fernando nem no banco esteve. Ou como diria um amigo brasileiro, nem calçar. Todos os dias, na nossa página no Facebook, VOA Português, temos um assunto com uma pergunta do dia ao qual os ouvintes podem responder e debater. Portanto, isso diariamente. Hoje o tema é: as vacinas contra a Covid-19 estão a chegar à África. Será que são a luz no fundo do túnel para resolver a crise da pandemia? Ou serão luz apenas para os eleitos? Será, portanto, que a vacina da Covid-19 vai ser primeiro dada aos favorecidos? Participe no debate. Diga-nos o que pensa da chegada da vacina da Covid-19, se vai ou não resolver a pandemia e como é que vai ser administrada. Vai ser administrada justamente ou não? Vá lá à página do Facebook da Voz da América, VOA Português, e participe no debate. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Segunda meia hora vem aí a cargo do Amâncio Miguel. Continue connosco, continue com a Voz da América.
A partir de Washington, D.C., esta é a emissão da Voz da América em português. Nos próximos 30 minutos, produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Em destaque nas notícias, Ghana é o primeiro país africano a receber vacinas contra a Covid-19 do programa COVAX da Organização Mundial da Saúde. E Estados Unidos pedem readmissão no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, em DFM, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a nossa emissão na internet, Facebook, Twitter e Instagram, www.voaportugues.com. Nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Uma vez mais, boa escuta. As notícias desta hora aqui na Voz América com o João Santa Rita.
A Aliança COVAX, dirigida pela Organização Mundial de Saúde, fez hoje a sua primeira entrega internacional de vacinas contra a Covid-19 ao governo do Ghana. O país africano foi o primeiro a receber até ao momento parte da remessa enviada pelo Instituto Serum da Índia, cerca de 600 mil doses de vacina da Oxford AstraZeneca. Mais de 80 mil pessoas do Ghana, numa população de cerca de 29 milhões e 700 mil, já foram infectados pelo coronavírus e pelo menos 580 morreram por complicações com a doença. O consórcio COVAX fez acordos com os fabricantes para a compra de 2 mil milhões de doses em 2021, com a opção de aumentar o pedido para mais 1 mil milhões de vacina. Os 5 países africanos, língua portuguesa e o Brasil, vão receber no total 14 milhões de doses da vacina da COVAX. O presidente eleito do Niger, Mohamed Bazoum, disse hoje que será o presidente de todos os cidadãos do país. Isto pouco depois de ter sido declarado vencedor das eleições presidenciais de domingo, com pouco menos de 56% dos votos. Bazoum foi o candidato do Partido para a Democracia e Socialismo, no poder, e a sua subida à presidência assinala a primeira vez na história do Niger que um líder eleito é substituído por um outro líder eleito democraticamente. Contudo, apoiantes do candidato da oposição, Mahman Osman, que ganhou cerca de 44% dos votos, alegam fraude nas eleições, afirmando que foram roubados votos. Não apresentaram, contudo, qualquer prova disso. O governo italiano disse ter pedido às Nações Unidas para levar a cabo uma investigação ao assassinato do seu embaixador na República Democrática do Congo. Luca Attanasio e duas outras pessoas foram mortas quando a coluna do Programa Alimentar Mundial em que viajavam foi emboscada no leste da República Democrática do Congo, perto de Goma. Ninguém reivindicou o ataque, mas algumas fontes dizem ter-se tratado de uma tentativa falhada de rapto. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, anunciou hoje que os Estados Unidos querem juntar-se de novo ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, quando eleições para esse órgão se realizarem ainda este ano. 47 países membros do Conselho são eleitos por mandatos de 3 anos, e Blinken disse que os Estados Unidos vão candidatar-se para um lugar entre 2022 e 2024. Os Estados Unidos retiraram-se do Conselho de Direitos Humanos da ONU durante a presidência de Donald Trump, alegando parcialidade contra Israel e ainda o facto de muitos membros do Conselho não respeitarem os direitos humanos. Blinken apelou ao Conselho para investigar a sua própria atuação, incluindo o que chamou de atenção desproporcional dada a Israel. Um tribunal alemão condenou um antigo membro da polícia secreta da Síria por cumplicidade em crimes contra a humanidade por ter facilitado a tortura de presos. Ayad al-Ghrib foi condenado a 4 anos e meio de prisão depois de ter sido acusado de ser parte de uma unidade policial que efetuou prisões, transportando-os depois para um centro onde foram torturados. Foi a primeira vez que um tribunal fora da Síria decidiu um caso envolvendo membros do governo sírio, fazendo uso daquilo que procuradores alemães dizem ser jurisdição universal em casos de crime contra a humanidade. Os países vizinhos do Myanmar estão a intensificar esforços para resolver a crise política no país causada pelo golpe de Estado militar. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Junta Militar, Wuna Maung Luin, deslocou-se à Tailândia para conversações com dirigentes deste país. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Indonésia, Retno Marsudi, encontra-se também na capital Thai para conversações sobre a situação no Myanmar e, segundo a Reuters, já se encontrou com o representante da junta militar. Ontem registaram-se manifestações em frente à embaixada da Indonésia, na capital do Myanmar, depois de ter sido noticiado que a Indonésia está a propor um plano para a realização de eleições, dentro de um ano, a serem monitorizadas por observadores independentes. Os manifestantes exigiam que a Indonésia respeite o resultado das eleições de novembro, ganhas por esmagadora maioria pelo partido da deposta primeira-ministra Aung San Suu Kyi. Pelo menos 79 presos foram mortos no decurso de violentos confrontos em três centros prisionais do Equador, que as autoridades atribuem a uma disputa pelo controle das prisões. Os últimos números oficiais foram divulgados pelo Serviço Nacional de Atenção Integral a Adultos Privados de Liberdade e Adolescentes Infratores. A organização disse que a situação nas prisões está controlada após uma vaga de violência sem precedentes nos centros de detenção do Equador. O chefe dos serviços prisionais atribuiu os motins a disputas entre duas organizações criminais que disputam o controle das prisões, na sequência do assassinato em dezembro de José Luís Zambrano, conhecido por Rasquinha, que tinha sido libertado após cumprir pena. O ex-presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, em liberdade condicional em Bruxelas, após absolvição em primeira instância pela Justiça Internacional, vai regressar à Costa do Marfim em meados de março. O ministro da Reconciliação Nacional da Costa do Marfim, Kwadi Okonan Bertin, anunciou na semana passada que iria encontrar-se com Gbagbo em Bruxelas para discutir as modalidades do seu regresso à Costa do Marfim.
Voz da América, Washington DC, missão vespertina, 24 de fevereiro de 2020. Começamos o nosso espaço de reportagem em Moçambique. O Parlamento deste país enviou a instituições relevantes às leis de comunicação social e de radiodifusão para se pronunciarem antes de iniciar o seu debate, mas os dois instrumentos já estão a ser contestados pela sociedade civil por prever aspectos que podem coartar as liberdades de expressão e de imprensa. Reporta Ramos Miguel.
As duas leis estão em preparação há mais de 10 anos e o processo na sua fase essencial decorreu no mandato ainda do presidente Armando Guebuza, tendo ficado hibernado de 2012 até quando foi retomado em 2016 já no consulado de Felipe News. Nessa altura retomou-se o debate consultando de novo os profissionais da comunicação social no processo que culminou em 2019 com o encontro entre o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário e toda a indústria mediática, sem depois as duas leis serem submetidas ao Parlamento. Agora, por sua vez, a Assembleia da República mandou os dois instrumentos para instituições relevantes pronunciarem antes do debate no Parlamento. Entretanto, as duas leis estão a ser postas em causa por algumas organizações da sociedade civil por incluir artigos que proíbem emissões em sinal aberto de órgãos de comunicação social estrangeiros, sendo que as estações nacionais também não poderão retransmitir programas de emissoras internacionais. Para o jurista e pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP, Borges Namir, o que se pretende é coartar a liberdade de expressão e de imprensa em Moçambique.
Eu não preciso repetir aqui. Os jornalistas, quando vão trabalhar em Cabo Verde, são detidos. Os jornalistas são expulsos de Moçambique já agora. E os jornais em Moçambique estão queimados. Ou simplesmente, em Moçambique, a área de comunicação social é a única em que não pode entrar capital estrangeiro para além de 20%. Mesmo em setores muito massivos, como segurança privada, por exemplo, nós temos aqui empresas de segurança que têm um efetivo de homens superior ao efetivo das Forças Armadas de Moçambique e da Polícia, que são detidos por estrangeiros. Não há problema. Mas quando se vai na área de comunicação social, é a única área em que o capital estrangeiro não pode exceder 20% num país completamente dependente do estrangeiro. Até o próprio orçamento do Estado, antes da sua suspensão, é mais de 20% vinhado do exterior.
Mas acho que a lei vai ser aprovada nos termos em que está?
Se for efetivamente o projeto nesse termo, a Assembleia da República, dominada pela Frelimo, vai simplesmente chancelar a lei como está. Esse é um alerta para não ficarmos a acreditar que as coisas serão bloqueadas na Assembleia da República. Não, a Assembleia da República vai cancelar a lei tal como ela está. Aí é preciso pensar nas outras formas de luta, recorrendo ao Conselho Constitucional, que até tem tentado conseguir manter alguma equidistância com o poder político.
O MIS da Moçambique destaca que se as novas leis foram aprovadas, será um retrocesso relativamente aos ganhos democráticos alcançados no país. Um grupo de 6 organizações da sociedade civil emitiu um comunicado colocando em causa o fato de se prever um órgão regulador cujas competências são definidas pelo governo. O Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, faz parte desse grupo e Adriano Vonga, diretor desta organização, afirma que as matérias que dizem respeito à liberdade de imprensa são de natureza constitucional e a existência desse órgão é contrária à democracia.
Contrário à democracia, que hoje
seja a estabelecer por via de uma lei ordinária a prever um órgão que faz essa regulamentação. Dar ao governo esse poder é reforçar os instrumentos do autoritarismo, porque os que estão a gerir o governo são os primeiros que estão contra a liberdade de imprensa. Porque é essa liberdade de imprensa que salvaguarda as liberdades, que combate a corrupção.
Mas para o presidente do Conselho Superior de Comunicação Social, Tomás Vera Mário, o debate está mal colocado.
Não se vai regular a liberdade de imprensa fora do marco constitucional. Qualquer regulação deve ser em termos de permitir que os direitos sejam exercidos. E, portanto, eu penso que o debate não está bem colocado.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos em Moçambique, que vai iniciar nos próximos dias a vacinação do seu pessoal de saúde, que está na primeira linha de luta contra a Covid-19. Alfredo Júnior.
A base aérea de Mavolan acolheu nesta quarta-feira a cerimónia de recepção do primeiro lote da vacina contra a Covid-19. Trata-se de um total de 200 mil doses de vacina Verocell SARS-CoV-2 vacina, incluindo seringas para sua administração fabricadas pela farmacêutica chinesa Sinopharm, que fazem parte de uma doação da República Popular da China a Moçambique no âmbito das relações de amizade e cooperação bilateral entre os dois países.
Mesmo que a prevenção e controle da pandemia estejam sob grande pressão e a demanda doméstica por vacinas ainda seja enorme, a parte chinesa decidiu fornecer a Moçambique um donativo de vacinas contra a Covid-19. Moçambique tornou-se um dos primeiros países africanos a receber vacinas chinesas. O donativo não só representa plenamente a profunda amizade entre os dois chefes de Estado, como também promove nova esperança para vencer a pandemia.
A chegada destas vacinas vai permitir imunizar os profissionais de saúde que estão na linha da frente, sendo que nos últimos dias médicos e demais funcionários têm sido os mais infectados.
O governo adotou uma estratégia de vacinação no âmbito da prevenção e combate à Covid-19 que prioriza grupos de alto risco, como por exemplo os profissionais da saúde, entre outros, que estão na linha da frente do combate à pandemia. Mais detalhes sobre o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 no nosso país serão oportunamente divulgados pelo Ministério da Saúde. Reafirmamos o compromisso do Governo em continuar a promover esforços para assegurar que o nosso país disponha de mais vacinas contra a Covid-19 para abranger maior número de pessoas.
A chegada da vacina é vista como uma esperança para o controle da disseminação da doença que em Moçambique já infectou mais de 50 mil pessoas, pelo que o Governo continua a apostar nas medidas de prevenção não farmacológicas.
A vacina tem que ser vista como uma medida complementar na prevenção e combate à Covid-19. Por isso, devemos continuar a observar estritamente as medidas básicas de prevenção a esta pandemia, tais como a distância física, distanciamento físico, lavagem frequente das mãos e o uso das máscaras para cobrir a boca e nariz.
Referir que as vacinas da Sinopharm são as primeiras a chegar a Moçambique, que vai receber cerca de 2,4 milhões de doses provenientes da iniciativa COVAX, mecanismo coordenado pela Organização Mundial da Saúde. Vacinas essas que deveriam chegar ao país no mês de fevereiro, mas que foram reprogramadas para maio próximo.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América. O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo, exonerou ontem o chefe da Casa Militar da Presidência da República, o brigadeiro-general António Abel, e nomeou para o cargo o coronel Denis Nkanha. Esta troca de pessoal foi dada a conhecer pelo decreto presidencial publicado pelo Gabinete de Comunicação do Presidente da República. Em 4 dias, esta é a segunda vez que o chefe de Estado faz movimentação de militares e menos de 2 semanas depois de ter denunciado alegados rumores sobre um eventual golpe de Estado. O novo chefe Estado-Maior da Força Aérea, Filinto Silva Ferreira, nomeado na passada sexta-feira, tem como adjunto Mamadou Sali. Em Cabo Verde, em ano eleitoral, a União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, a terceira formação política com assento no Parlamento, diz que está empenhada em trabalhar para acabar com a bipolarização no arquipélago. Eugênio Teixeira.
António Monteiro considera vital para a democracia do arquipélago a presença de uma terceira força com bancada parlamentar no sentido de ajudar a encontrar consensos para a aprovação de leis e implementação de políticas que melhor sirvam o país, e não os caprichos e interesses de determinados partidos e atores políticos.
Entendemos que este é o caminho, o rompimento da bipolarização, o rompimento das maiorias absolutas e apresentarmos ao eleitorado que está brigando uma outra alternativa política que não aquela de maiorias absolutas, quer do MPD ou do PSB, que, apesar de ter tido possibilidade de executarem coisas boas, mas muita coisa má aconteceu e com o partido político nós queremos pôr um ponto final nisto, porque são os recursos dos cidadãos cabrianos que estão sendo desperdiçados e o país não pode dar-se a estes.
A pergunta que se coloca é se a sociedade está aberta e interessada na alteração do xadrez político que tem dado maiorias absolutas ora ao MPD, ora ao PSDB. António Monteiro acredita que existe tal vontade.
Está sempre interessado, o povo quer aquilo que é melhor para ele próprio, o povo, para as pessoas, e portanto vai depender da capacidade de nós, o CID e outros partidos, estejam interessados no rompimento dessa bipolarização, da mensagem que conseguiremos passar.
O sociólogo e analista político Henrique Varela reforça a ideia da necessidade de se dar mais oportunidades à cidadania na vida política do país. Afirma ser fundamental haver equilíbrio de forças no Parlamento para a consolidação da democracia cabo-verdiana.
E tem que haver mais vozes da sociedade civil. Com mais vozes da sociedade civil, isso vai equilibrar o próprio sistema, dominado ora por um partido, ora por outro. Mas tem que ter um ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio quem pode dar é a cidadania. Portanto, cidadãos com vozes atuantes.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Washington DC, Voz da América, e agora a atualidade em Angola com João Santa Rita.
A UNITA diz esperar pelo aquilo que chama de bom senso do governo de Angola, no sentido de permitir que a ministra da Saúde, Silvia Lutukuta, seja ouvida pela Assembleia Nacional sobre o estado atual da Covid-19 no país e se ainda se justifica a cerca sanitária na capital angolana, Luanda. Mas o Venâncio Rodrigues diz-nos que há dúvidas sobre se o governo vai concordar com isso.
O principal partido da oposição em Angola pretende também saber dos procedimentos de testagem e quantidade de testes, bem como o programa de vacinação dos cidadãos. O seu grupo parlamentar submeteu ao presidente da Assembleia Nacional um ofício nesse sentido, no qual afirma esperar que o pedido de audição tenha um tratamento célere em função da sua relevância. O ministro da Saúde do Governo de Sombra da UNITA, Maurílio Luyela, disse à Voz da América que a audição visa aferir a exatidão dos atuais dados sobre a pandemia no país, que afirma estarem na contramão do que está a ocorrer em alguns países de África. Maurílio Luyela considera que os dados atuais sobre a pandemia no país sugerem o levantamento das restrições impostas a Luanda, mas reconhece que a sugestão do seu partido possa encontrar o que chamou de travões por parte da direção da Assembleia Nacional.
Não há razões para não irem, embora sabemos como é que a coisa funciona. Mesmo a nível da Assembleia, há sempre travões para que a Assembleia possa exercer adequadamente o seu papel de fiscalizador. Mas esperamos que nesta matéria em particular haja pelo menos o bom senso. E se formos a nos basear nos dados atuais, há mais razões para se levantar a cerca sanitária longa.
Também o analista Elidio Manuel não acredita que a pretensão da UNITA venha a ser aceita por não ser prática do atual executivo, liderado por João Lourenço.
Eu não acredito que o Presidente da República vai anuir nesse sentido, uma vez seria uma forma, portanto, de abrir um precedente. Aliás, há um acordo tribunal constitucional, foi mesmo feito nesse sentido, para esvaziar as competências da oposição ou do próprio Parlamento, não dando margem à oposição para, portanto, interpelar o Executivo. E, aliás, temos visto mesmo dificuldades que eles têm encontrado, tanto estas comissões parlamentares de inquérito, que normalmente nunca têm tido o consenso do partido ou o apoio do partido maioritário nesse sentido. Não se tem ainda memória nessa legislatura de na última legislatura de alguma CPI que tenha sido bem sucedida.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
As forças militares americanas planeiam retomar exercícios militares no continente africano depois de um ano de suspensão devido à pandemia do coronavírus. Detalhes com João Santa Rita.
O maior exercício militar liderado pelos Estados Unidos foi cancelado em 2020 devido a preocupações ligadas com a pandemia do coronavírus. Este mês de junho esse exercício vai realizar-se, disse o Major-General Andrew Rowling, um dos principais líderes militares americanos para o continente. O exercício militar deste ano será realizado em Marrocos, no Senegal e na Tunísia.
Este ano preparamos o Leão África 21 para ser flexível, para sermos capazes de nos adaptarmos à posição em que o mundo e cada um dos países em África se encontra na luta contra a Covid-19, de modo a sermos capazes de levar a cabo um ou outro tipo de exercício. E estamos bem no caminho de podermos fazer isso. Portanto, este ano vamos levar a cabo o exercício Leão África com cerca de 10 mil soldados e cerca de 20 dos nossos países parceiros.
Isto é mais um sinal de que, como disseram recentemente diplomatas americanos, os Estados Unidos estão de volta e prontos a envolverem-se de novo com o mundo. Mas ao contrário dos diplomatas, Rowling não hesitou em mencionar a China como o principal rival dos Estados Unidos por influência no continente e em explicar por que pensa que os Estados Unidos são uma opção melhor.
Continuamos a ser uma alternativa preferível a parcerias com um ator que pode minar as instituições económicas, políticas e de segurança, bem como aumentar a instabilidade através do continente africano. A nossa vantagem competitiva de segurança jaz principalmente na superioridade do nosso equipamento, do nosso treino, da nossa educação e outra ajuda de segurança que fornecemos, em segundo lugar, com efeito do nosso apoio a operações de contra-terrorismo através do continente.
O general Christopher Cavoli, general comandante do exército americano na Europa e África, foi também direto quando falou sobre as ambições militares da Rússia no continente. A Rússia anunciou recentemente que vai estabelecer uma base naval no Sudão.
No que diz respeito específico aos russos, sabemos que estão a usar os seus meios diplomáticos, económicos e, em alguns casos, militares para alargarem o seu acesso e influência. E eu penso que os Estados Unidos têm mais a fornecer à África. Oferecemos um modelo diferente. Oferecemos estabilidade. Oferecemos ajuda contra a atividade violenta de organizações extremistas e oferecemos a promessa de democracia, direitos humanos e respeito da lei, que é aquilo que os Estados Unidos sempre apoiaram.
Os dois generais fizeram também notar que, embora a pandemia tenha abrandado as suas atividades no continente, os grupos extremistas e rebeldes continuaram a trabalhar em 2020. Isso, disseram, é o principal desafio a que eles e as nações africanas fazem face e em que trabalham para derrotar.
Voz da América, Washington DC, e agora falemos de um novo surto de ébola na África Ocidental. A Guiné lançou uma campanha de vacinação contra a ébola na terça-feira, após um surto na região de Nzérékoré, e os seus vizinhos também preparam-se para fazer o mesmo. O último surto de ébola em 2013 também começou na Guiné e matou 11.300 pessoas ao longo de 3 anos, enquanto se espalhava para a Libéria e Sierra Leoa. Também houve casos no Mali, Nigéria e Senegal, em lugares tão distantes como a Europa e aqui nos Estados Unidos. O surto de ébola neste mês foi atribuído ao funeral de uma enfermeira que se suspeita tenha morrido por causa da doença. Dos 4 casos confirmados e 4 prováveis, um total de 5 pessoas perdeu a vida. Nzérékoré, a capital da região, é a segunda maior cidade da Guiné e um centro de transporte regional. A vizinha Sierra Leoa declarou uma resposta de emergência de nível 2. Lindis Horum, da Médicos Sem Fronteiras, no distrito de Kanema, uma das regiões mais atingidas pelo último surto, diz que agora estão mais bem preparados.
Both the government, the Ministry of Health and the population themselves, they are will be more prepared this time for Ebola.
Lindes Horum, de Médicos Sem Fronteira, afirmando que tanto o governo, neste caso o Ministério da Saúde, quanto a própria população, estarão mais preparados desta vez para a Ebola, apenas pelo facto de terem vivido aquele surto realmente enorme e doloroso entre 2014 e 2016. E diz também que já vimos que as pessoas sabem o que fazer neste momento.
Because of the fact that they lived through that really large and painful outbreak in 2014-16. So, and this we see already, that people know what it is now.
No vizinho Mali, que foi em grande parte poupado no último surto de Ebola, as autoridades se concentram nas fronteiras do país. Dr. Akore Ngannane, diretor do Instituto Nacional de Saúde Pública deste país, diz que uma equipa de profissionais foi até a fronteira um dia após a Guiné declarar o surto de 14 de fevereiro para reforçar a proteção. No último surto, as áreas de saúde não relacionadas à ébola foram severamente afetadas. Enquanto a Guiné trabalha para evitar que o surto se espalhe, o RUM, da Médicos Sem Fronteiras, diz que em Sierra Leoa continuarão focados na comunidade, inspirados nas lições do surto anterior. As vacinas de ébola foram criadas após o surto da África Ocidental de 2013 e já foram usadas no surto de 2018 na República Democrática do Congo. A Organização Mundial da Saúde distribuiu 11 mil doses da vacina contra ébola na Guiné na noite de segunda-feira e tem equipas na campanha de vacinação.
Página esportiva, hoje vamos começar com o futebol africano com a Liga dos Campeões. Petro Atlético vai mal. Ontem parou com a Idade Casablanca de Marrocos por 1-0. Jogo do Grupo C. Petro Atlético havia perdido na jornada anterior com a Oroia da Guiné-Conakry por 2-0. Está em último lugar, sem um ponto, sem um golo marcado. Amanhã, para a Taça da CAF, o 1 de agosto, defronta na Tanzânia o Namungo, na segunda mão desta eliminatória que dá acesso à fase de grupos. A equipa angolana perdeu o primeiro jogo por 6-2 no fim de semana. Jogo controverso. Duas horas antes de se iniciar o jogo, as autoridades sanitárias tanzanianas informaram o clube angolano que 4 jogadores não podiam entrar em campo por estarem infectados com Covid. Os responsáveis clínicos da equipa angolana duvidam muito disso. Mas para já parece que o 1 de agosto foi eliminado. Vamos agora para a Liga dos Campeões da Europa, onde hoje há 2 bons jogos da primeira mão dos oitavos de final. Atalanta, de Itália, recebe o Real Madrid. Atalanta está em 5º lugar no campeonato italiano, mas é sempre uma equipa muito, muito perigosa. Real Madrid, em 2º no campeonato espanhol, é, sem dúvida, uma equipa muito sólida. O outro jogo é aquele entre o Borussia Mönchengladbach, da Alemanha, está em 8º lugar no campeonato alemão, e o Manchester City, que parece estar no topo de forma, está no topo do campeonato inglês, 18 vitórias seguidas em todas as competições, sem dúvida um dos candidatos ao título europeu. O outro candidato é sem dúvida o Bayern de Munique, atual campeão europeu, também campeão do mundo e também campeão da Alemanha. Ontem deu sova, grossa surra ao Lazio de Itália 4-1. Esteve a ganhar por 4-0 com 3-0 ao intervalo. Basquetebol americano, NBA, equipa aqui da casa, Washington Wizards, que na jornada anterior tinha ido a Los Angeles dar sensação batendo os campeões, o Los Angeles Lakers, ficou na cidade para defrontar o Los Angeles Clippers e apanhou uma sova, 135-116. Vingança de Los Angeles. Clippers mantém-se em 2º lugar na Conferência Oeste. Na Conferência Leste, os 3 primeiros ganharam. Em primeiro está o Philadelphia, que ontem bateu o Toronto, 109-62. Em segundo está o Brooklyn, que ontem jogou em casa, bateu o Sacramento, 127-118. Em terceiro, na Conferência Leste, está o Milwaukee Bucks, que ontem deu cabazada ao Minnesota, 139-112. O Atlanta Hawks, do angolano Bruno Fernando, perdeu com o Cleveland Cavaliers. E mais uma vez, Bruno Fernando nem no banco esteve. Ou como diria um amigo brasileiro, nem calçar.
Na nossa questão do dia, colocamos uma que tem a ver com as vacinas da Covid-19. Será que a chegada das vacinas é uma luz no fundo do túnel ou uma luz para alguns eleitos? O Marcelo Sequeira diz que são a luz da especulação, não da esperança, e o Baio diz que são, de facto, uma luz no fundo do túnel. todos terão que ser imunizados por uma questão de saúde. Esses são os comentários no ponto final desta emissão vespertina. Produção de Mariano Bartolomeu e apresentação de Amâncio Miguel. Até amanhã.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quarta-feira, 24 de fevereiro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar-nos em qualquer lugar do mundo através do computador, telemóvel ou tablet em voaportugues.com. Junte-se a nós igualmente através do Facebook, do Twitter, do Instagram e do YouTube com a referência VOA Português. E pode também falar connosco a qualquer momento através do nosso número no WhatsApp. Mais 1-908-652-4584. Vou repetir, mais 1-908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação, Álvaro Lugero Andrade. Título de atualidade mundial, Gana é o primeiro país do mundo a receber vacinas contra a Covid-19 do programa COVAX da Organização Mundial da Saúde. Estados Unidos pedem formalmente a readmissão no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Países vizinhos de Myanmar intensificam ações diplomáticas para tentar resolver crise causada pelo golpe de Estado. Voz da América, quarta-feira, é dia de agenda africana. Mais à frente, vamos falar com especialistas em jeito de balanço de como Angola e Moçambique enfrentaram a pandemia da Covid-19. Mas primeiro, vamos começar precisamente em Maputo, onde o Parlamento enviou a instituições relevantes as leis de comunicação social e de radiodifusão para se pronunciar e antes de iniciar o seu debate. Mas os dois instrumentos já estão a ser contestados pela sociedade civil por prever aspectos que podem coartar as liberdades de expressão e de imprensa. Ramos Miguel.
As duas leis estão a ser postas em causa por algumas organizações da sociedade civil por incluir artigos que proíbem emissões em sinal aberto de órgãos de comunicação social estrangeiros, sendo que as estações nacionais também não poderão retransmitir programas de emissoras internacionais. Para o jurista e pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP, Borges Namiro, o que se pretende é coartar a liberdade de expressão e de imprensa em Moçambique.
Eu não preciso repetir aqui que jornalistas, quando vão trabalhar em Cabo Verde, são detidos, que jornalistas estão expulsos de Moçambique já agora, e que os jornais em Moçambique estão queimados, ou simplesmente que em Moçambique a área de comunicação social é a única em que não pode entrar capital estrangeiro para além de 20%. Mesmo em setores muito sensíveis, como segurança privada, por exemplo, nós temos aqui empresas de segurança que tem um efetivo de homens superiores ao efetivo das Forças Armadas de Moçambique e da Polícia, que são detidos por estrangeiros, não há problema. Mas quando se vai na área de comunicação social, é a única área em que o capital estrangeiro não pode exceder 20% num país completamente dependente do estrangeiro.
O MISA Moçambique destaca que se as novas leis foram aprovadas, será um retrocesso relativamente aos ganhos democráticos alcançados no país. Um grupo de 6 organizações da sociedade civil emitiu um comunicado colocando em causa o fato de se prever um órgão regulador cujas competências são definidas pelo governo. O Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, faz parte desse grupo e Adriano Vonga, diretor desta organização, afirma que as matérias que dizem respeito à liberdade de imprensa são de natureza constitucional e a existência desse órgão é contrária à democracia.
Dar ao governo esse poder é reforçar os instrumentos do autoritarismo, porque os que estão a gerir o governo são os primeiros que estão contra a liberdade de imprensa.
Mas para o Presidente do Conselho Superior de Comunicação Social, Tomás Vieira Mário, o debate está mal colocado.
Não se vai regular a liberdade de imprensa fora do marco constitucional. Qualquer regulação deve ser em termos de permitir que os direitos sejam exercidos. E, portanto, eu penso que o debate não está bem colocado.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
E abrimos aqui a rubrica Agenda Africana, como semanalmente acontece na Voz da América, um tema de interesse para o continente. Há um ano era anunciada a pandemia da Covid-19 e no mês de março os países começaram a tomar medidas, umas mais restritivas, outras nem tanto, para evitar a propagação da doença. O vírus, que teve a sua origem na China, arrastou-se rapidamente para todo o mundo e um ano depois, como é que as autoridades conseguiram enfrentar essa pandemia? Hoje analisamos o trabalho que foi feito em Angola e em Moçambique. Jorge Matina é médico, especialista em saúde pública e desenvolvimento e diretor executivo da organização não-governamental Observatório Cidadão para a Saúde, também membro de outra organização não-governamental no país, Fórum para a Monitoria do Orçamento. João Garatão, psicólogo clínico no Hospital Geral de Benguela, em Angola, e professor no Instituto Superior Politécnico Jean Piaget. Com esses dois especialistas, vamos olhar como as autoridades enfrentaram a Covid-19. Com quatro perguntas a cada um deles, em jeito de ping-pong, aqui na Agenda Africana. Entrevistas foram realizadas por mim, Álvaro Lúcio Andrade, e pelo Amâncio Miguel. E começamos com Jorge Matin. A pergunta é: qual é a sua leitura geral sobre a prevenção, tratamento e preparação das instituições para lidar com a Covid-19 desde o início até hoje? Uma breve descrição.
Penso que, primeiro, é preciso contextualizar que no início esta pandemia encontrou os governos, podemos assim dizer, despreparados. Este é o primeiro ponto. Segundo, a primeira manifestação foi muito longe do contexto africano, foi a China e depois a Europa, e isso deu a sensação de que era um evento que estaria longe de países como Moçambique. O segundo tem a ver com o facto de toda a reação da China e da Europa foi o isolamento e reduzir os níveis de mobilidade e fechar fronteiras, que também criou a sensação de que essas medidas eram suficientes, poderiam evitar ou reduzir a propagação do vírus para a África. Mas que depois, com os primeiros casos na África do Sul, e também apesar de redução de voos e de viagens, bastante países que dependem muito desse fluxo de viagens para negócios, como Moçambique, não conseguem de forma atempada fazer essa reação, o que, de certa forma, encontrou os governos com alguma dificuldade de poder responder a esta nova realidade. Moçambique foi um caso também sui generis, porque Moçambique, logo em fevereiro, em janeiro e fevereiro, o governo tomou medidas para assegurar que o sistema de saúde pudesse ter tempo para se preparar, mas essas medidas em países como Moçambique, que há bastante falta de recursos, são medidas que, às vezes, por não ser ter o efeito imediato que se pretende, porque há uma grande dependência de doadores e de outras entidades que, devido à pandemia, não tinham tanta flexibilidade para poder responder a Moçambique. Então, penso que o Covid mostrou, acima de tudo, que os problemas, como os problemas globais surgem e como eles podem afetar de forma global os vários mercados e várias sociedades, sem a discriminação dos níveis de rendimento e de posição económica desses países.
Em Angola, João Caratão, psicólogo clínico no Hospital Geral de Benguela e professor no Instituto Superior Politécnico Jean Piaget, também faz uma leitura de como as autoridades, de uma forma geral, enfrentaram a Covid.
Trabalho num hospital público e trabalho também numa clínica privada. Uhum. E posso dizer que, de facto, houve bastante trabalho de prevenção. Agora, o problema aqui, colocam-se vários problemas. Uhum. A primeira questão é que esta doença, por ser nova e por não se saber também muito bem como é que as coisas deviam ser preparadas, havia muita hesitação e houve muitas situações em que não se levou a questão tão a sério como ela devia ter sido levada, não? Porque nós estávamos aqui, ouvíamos falar muito das notícias que estavam a acontecer principalmente a nível da Europa, dos Estados Unidos e na América do Sul também, mas como toda a pandemia ia de certo modo afetando o continente africano mais ao de leve, então houve preparação, houve esforço, mas houve situações em que as coisas podiam ter sido efetuadas mais rapidamente. Pelo contrário, eu penso que, por exemplo, no que diz respeito ao fecho das fronteiras, dos voos aéreos, a prevenção da utilização obrigatória da máscara em todos os espaços públicos, a desinfecção das mãos, já aí nós fomos muito à frente, fomos muito mais à frente de muitos países que já tinham milhares de mortos, que já estavam na casa das centenas de mortes por dia, mas que continuavam, aliás, a não ter medidas de proteção tão rigorosas. Portanto, uhum. Há aqui, às vezes, um certo contrassenso. Também é verdade que houve muito material a nível de proteção que demorou a chegar ao país, porque, como nós sabemos, a produção mundial tem os seus limites e, como é óbvio, os países mais desenvolvidos apareceram sempre à frente, que eram as prendas de luvas, de máscaras, todo o material de segurança, não é? Também acredito que isso, muitas das vezes, tenha atrasado o processo de preparação. Mas, do modo geral, e naquilo que era possível, as pessoas foram se preparando, as instituições foram se preparando, mas isto ao mesmo tempo também veio pôr à mostra muitas debilidades em termos de organização de funcionamento de muitas instituições, veio pôr também a cima a falta de preparação das pessoas para lidar com situações destas, tanto psicológica como técnica, até porque por muitas simulações que se façam, por muita formação que se faça, nunca ninguém tinha estado perante uma situação de pandemia tão grave como esta. Então, também tem que se dar essa compensação.
A Covid praticamente devastou os sistemas de saúde, ou então confrontou esses sistemas de saúde em todo o mundo. Alguns perguntam se a Covid-19 terá recordado os africanos, em particular, no caso de hoje, na agenda africana, em Angola e Moçambique, sobre a importância de se investir na saúde, ou os países deverão continuar com a mão estendida. João Caratão.
Eu tenho esperança que sim. E tenho esperança que, mais que os governantes, tenho esperança que, desde a população em geral, mas principalmente dentro dos técnicos de saúde e das pessoas que estão em cargos de direção na função pública, em entidades ligadas à saúde, que tenham mais coragem para reclamar, porque tiveram uma percepção muito, muito verdadeira daquilo que é o sistema de saúde em Angola, no caso que estamos a falar, e das debilidades que nós temos, da fragilidade que nós temos. E eu espero que isto tenha dado principalmente a mais coragem ao povo em geral, mas também a todos os técnicos de saúde, aqueles também que ocupam cargos de chefia e de gestão, para reclamar a mais, para baterem mais o pé, para encostarem, se calhar, o governo um bocadinho à parede e exigir um maior orçamento para a saúde. Uhum. Se estivermos apenas dependentes da reação dos governantes a isto tudo, eu penso que não vamos sair do sítio em que estamos, ou se sairmos é pouco. Eu penso que tem que haver lugar para haver mais pressão de todos para que, de facto, o orçamento para a saúde suba e esteja mais próximo daquilo que é recomendado.
Jorge Matina, médico especialista em saúde pública, também analisa essa questão de muitos países continuarem com mãos estendidas em vez de investirem na saúde.
Países como Moçambique e podemos contar na realidade africana, a pandemia vem mostrar a grande fragilidade, primeiro em duas questões muito sociais. Uma, política, em termos de liderança sobre questões de saúde, com uma saúde como uma comunidade política bastante interessante para dominar o debate político que os políticos levam sobre a economia, sobre o funcionamento da sociedade. A outra é uma questão técnica onde a disponibilidade de recursos nos hospitais é bastante exígua. E essa pandemia vem mostrar que quando essas duas características que a África, que neste caso Moçambique também tem, de uma liderança política, de projeto político que não passa por um grande investimento em setores sociais, onde a saúde não aparece demonstrado como um setor essencial para aquilo que é a política de desenvolvimento. Depois temos a questão técnica, que é esta política não se reformular em termos de envelope de recursos e vemos da capacidade técnica de se investir e reinventar, não é, o setor. Então aí o caso dos países africanos demonstrou isso, que sem uma liderança política, sem um investimento técnico necessário, não é possível estar à altura para responder a pandemias globais que têm uma grande influência sobre a qualidade de vida dos cidadãos.
E um ano depois dos primeiros casos da Covid-19, as vacinas chegaram ou estão a chegar? Elas representam uma luz no fundo do túnel? Há uma luz para alguns eleitos? A pergunta que fizemos aos nossos dois convidados aqui na Agenda Africana. Começamos com Jorge Matina.
O caso das vacinas, penso que sim, é uma luz, mas para países que têm bastante dificuldades de recursos, dependem muito de recursos externos, por exemplo, o facto de a África do Sul ter adquirido a vacina e depois não ter conseguido usar devido à eficácia da vacina com a estirpe sul-africana foi, podemos assim dizer, um evento que teve um impacto negativo em países como Moçambique, que esperavam que com a África do Sul a liderar, poderia ser talvez meio caminho a andar para que a vacina estivesse disponível em Moçambique. Agora, há dificuldade de como vai se conseguir vacinar a população moçambicana de uma forma eficiente. E aí, esta é a grande discussão que neste momento precisa-se fazer. Há alguns critérios que já foram definidos a nível dos grupos técnicos do Ministério, mas esses critérios ainda não foram tornados públicos, ainda não há um debate público sobre como será feito o acesso. Isto também, como deve saber, o Covid vai mudando o perfil epidemiológico e por isso que nos próximos dias poderíamos saber como será feito a vacinação ao longo do país, mas não vejo que isso seja feito num curto espaço de tempo. Em relação à questão da luta com o Covid, eu penso que o mais importante é o que é que neste momento aumentar a testagem, continuar com a estratégia de realmente manter os contactos sob controle, no sentido de garantir que os contactos continuem a estar em comunicação com a saúde e continuem a serem monitorados. É preciso tirar vantagens da telemedicina para países como o nosso, com acidentes geográficos e com a distância que nós temos e com um acesso limitado a recursos sanitários para as populações.
A mesma pergunta foi colocada ao psicólogo clínico João Caratão. As vacinas representam uma luz no fundo do túnel ou uma luz para alguns eleitos?
Eu tenho uma opinião que não é exatamente uma opinião científica, é uma opinião mais pessoal, mas aquilo que eu vejo acontecer à minha volta, em que as pessoas estão a abandonar todos os cuidados, principalmente a nível dos bairros, fora das cidades, não há utilização de máscaras, não há afastamento ou distanciamento social, e o vírus vai circulando livremente na comunidade. E o que é facto é que a maior parte dos testes que se vão fazendo, mesmo a nível das comunidades mais degradadas, mais pobres, é que verifica-se que as pessoas já têm anticorpos. O que eu acho que vai acontecer, de facto, é tendo em conta que a população de Angola é tão jovem e têm sistemas imunitários tão poderosos, porque estão constantemente em contato com um sem número de vírus e de bactérias, por causa das condições em que vivem, que eu penso que a imunidade comunitária vai ser alcançada ainda antes das vacinas chegarem. As vacinas vão chegar e vão proteger aqueles que tiveram a proteger mais, ou seja, aqueles que mais consciência tiveram, menos contacto tiveram com pessoas infectadas e que se protegeram, estes são aqueles que provavelmente não tiveram contacto com o vírus e são estes para quem a vacina vai fazer a diferença. Agora, a maior parte da população que está em contacto com o vírus, que continuam a fazer as festas, as praças, continuam a conviver, continuam juntos, estes, a maior parte deles, eu penso que, não posso dizer, isto não é uma opinião exatamente científica, mas como nós estamos a ver, a nível da testagem, os números a cada vez a baixarem mais, o que isto nos diz é que, de facto, a imunidade comunitária está a ser alcançada. E se calhar quando a vacina chegar, e eu estou a contar que a vacina chegar, talvez em abril, maio, talvez junho, não é? Não sabemos muito bem. Não é que seja uma luz, eu não penso que seja uma luz no fundo do túnel. Eu penso é que, se era para ser dada, já tinha que ser dada. Quando chegar, talvez a maior parte de nós já esteja imune por contacto direto com o vírus, porque ainda há muita coisa para explicar, mas o que é facto é que os nossos números são reduzidos. Podemos dar, de facto, alguma credibilidade às medidas que foram tomadas, sem dúvida. É claro que houve muita coisa que foi feita em termos de prevenção e de tratamento que também não podemos desvalorizar. Mas, de um modo geral, aqui em Angola, em particular, o vírus não se fez sentir com a mesma força, nem de perto, como naqueles países mais complicados. Se calhar, os estudos futuros irão explicar o porquê disso. Mas eu digo-lhe que, de facto, a imunidade comunitária está, pelo abandono das máscaras, pela falta de cuidado das pessoas, a imunidade comunitária acaba por ser adquirida mais rápido.
Um ano depois do início da pandemia, uma análise aqui com Jorge Matin, médico especialista em saúde pública em Moçambique, e João Caratão, psicólogo clínico em Angola. O que gostaram do que foi feito na luta contra a Covid e como potenciar esse ganho? João Caratão.
Eu vi muitos governantes, né, muitos políticos, que nos pareciam sempre um pouco afastados daquilo que era a realidade social, que de facto se aproximaram. Vi muito empenho à minha volta de muitos colegas da saúde, e não só. Temos que falar também da polícia, que também não tinha uma tarefa fácil. Temos que falar também do próprio exército, que também teve a sua ajuda. Temos que falar de tudo aquilo que foi proteção civil, bombeiros, INEM, todos esses serviços, que de facto, sem saber o real perigo da pandemia aqui em Angola, ninguém virou as costas, ninguém fugiu, toda a gente esteve pronta para trabalhar, viviam com medo. Eu aqui fiz cerca de 15 formações em termos psicológicos e tive a lidar com pessoas, desde a polícia até do hospital, bombeiros, toda a gente, a prepará-las. As pessoas tinham medo de apanhar Covid, as pessoas tinham medo de morrer de Covid, mas nem por isso deixaram de trabalhar. Portanto, um ponto muito positivo também é este, é a solidariedade que acabou por se verificar num mundo que se vê cada vez menos solidário, num mundo em que se calhar se vê essas pessoas cada vez mais viradas apenas para o seu próprio umbigo. Houve uma série de centros de saúde que foram apetrechados, uma série de hospitais que foram reparados e apetrechados, houve centros de saúde que foram abertos, houve hospitais, inclusivamente, que não tinham material quase nenhum e que receberam material para enfrentar o Covid, e isto acabou também por, de uma forma indireta, preparar melhor os hospitais para as outras doenças.
Um ano depois do início da pandemia, Angola e Moçambique, como enfrentaram a Covid-19? É o tema da conversa de hoje com Jorge Matini e João Caratão, dois especialistas e que têm trabalhado no setor. E no final, Jorge Matini fala sobre a transparência na gestão da ajuda recebida.
No caso aparente, houve uma resposta para Moçambique que se falava em 700 milhões de dólares, mas que visse nos concursos públicos que foram organizados para aceder a estes recursos, houve bastante denúncia por grupos de interesse da sociedade civil e no meio empresarial de que os processos não eram transparentes e que esses recursos eram importantes também para serem vistos como uma forma de alavancar a economia e de colocar recursos à disposição que podia ser uma forma de investir em novas áreas inovadoras ou de suprir alguma das lacunas no investimento aos setores sociais.
Era Jorge Matina, médico especialista em saúde pública, desenvolvimento e diretor executivo da organização não-governamental Observatório Cidadão para a Saúde de Moçambique, aqui na Agenda Africana, juntamente com João Caratão, psicólogo clínico no Hospital Geral de Benguela e professor no Instituto Superior Politécnico Jean Piaget, em Angola, analisando como as autoridades enfrentaram a pandemia da Covid-19. Continua a acompanhar a Voz da América. Agora, quase no final desta emissão, João Sander Rita chega com um resumo das notícias.
A Aliança COVAX, dirigida pela Organização Mundial de Saúde, fez hoje a sua primeira entrega internacional de vacinas contra a Covid-19 ao governo do Ghana. O país africano foi o primeiro a receber até ao momento parte da remessa enviada pelo Instituto Serum da Índia, cerca de 600 mil doses de vacina da Oxford-AstraZeneca. O presidente eleito do Niger, Mohamed Bazoum, disse hoje que será o presidente de todos os cidadãos do país. Isto pouco depois de ter sido declarado vencedor das eleições presidenciais de domingo, com pouco menos de 56% dos votos. Bazoum foi o candidato do Partido para a Democracia e Socialismo, no poder, e a sua subida à presidência assinala a primeira vez na história do Niger que um líder eleito é substituído por um outro líder eleito democraticamente. Contudo, apoiantes do candidato da oposição, Mahman Ousmane, que ganhou cerca de 44% dos votos, alegam fraude nas eleições, afirmando que foram roubados votos. Não apresentaram, contudo, qualquer prova disso. O governo italiano disse ter pedido às Nações Unidas para levar a cabo uma investigação ao assassinato do seu embaixador na República Democrática do Congo. Luca Attanasio e duas outras pessoas foram mortas quando a coluna do Programa Alimentar Mundial, em que viajavam, foi emboscada no leste da República Democrática do Congo, perto de Goma. Ninguém reivindicou o ataque, mas algumas fontes dizem ter-se tratado de uma tentativa falhada de rapto.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Hoje, 24 de fevereiro, a Voz da América comemora o 79º aniversário da sua primeira transmissão. Nos primeiros dias da Segunda Guerra Mundial, o governo dos Estados Unidos concluiu que havia necessidade de neutralizar a propaganda nazista e criar o seu próprio meio de comunicação para disponibilizar notícias e informações precisas e imparciais. Assim, a Voice of America, em português Voz da América, foi fundada no dia 1 de fevereiro de 1942 e transmitiu a sua primeira emissão de 15 minutos em alemão no dia 24 de fevereiro.
Hier spricht die Stimme Amerikas. Heute und täglich von heute an.
Esta é uma voz a falar da América. Todos os dias, neste horário, vamos falar da América e da guerra. As notícias podem ser boas ou más, mas devemos dizer a verdade. Desde o início, a Voz da América procurou fornecer uma janela para a vida americana. Na verdade, conforme exigido por lei, a Voz da América deve apresentar notícias precisas, objetivas e abrangentes, uma projeção equilibrada e abrangente do pensamento e das instituições americanas mais importantes, bem como das políticas dos Estados Unidos. É tarefa da Voz da América contar a história da América em todo o mundo, disse o presidente John Kennedy no 20º aniversário da Voz da América.
This is an extremely difficult and sensitive task.
Esta é uma tarefa extremamente difícil e sensível. Por um lado, vocês são um braço do governo e, portanto, um braço da nação. É a vossa tarefa levar a nossa história ao redor do mundo de uma forma que sirva para representar a democracia e os Estados Unidos na sua luz mais importante. Por outro lado, como parte da causa da liberdade e um braço da liberdade, vocês são obrigados a contar a nossa história de uma forma verdadeira. Contá-la como Oliver Cromwell disse acerca do seu retrato. Pinte-nos com todas as nossas manchas e verrugas, todas aquelas coisas sobre nós que podem não ser tão atraentes no imediato.
Forward, 30 feet down, 2.5, make drop some dust. 30 feet, 2.5 down, make shadow. Forward, just into the right level. 30 seconds. Forward, just.
E assim pessoas em todo o mundo ouviram os grandes eventos do século na Voz da América, como recorda 615 milhões de pessoas que ouviram o pouso na Lua a 20 de julho de 1969. Como o Departamento de Estado assinalou num tweet no dia 1 de fevereiro de 2021, durante a sua primeira transmissão, a Voz da América disse aos ouvintes: as notícias podem ser boas ou más, devemos dizer a verdade. Desde aquela transmissão até hoje, a Voz da América informou, envolveu e aproximou pessoas ao redor do mundo em apoio à liberdade e à democracia. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América, no dia em que se assinalam os 79 anos da primeira emissão da Voz da América. De todos se despedem, Leo Sarrilo e Álvaro Lugel Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.